As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Houve registo para um sismo pelas 19h30 desta segunda-feira no concelho de Santarém. A confirmação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que especifica que esteve em causa uma ocorrência com 2,1 de magnitude a 5 km de profundidade, precisamente com epicentro em Tremês. Este abalo não teve consequências, segundo indicações das Forças de Proteção Civil. Refira-se que o Distrito de Santarém registra desta forma dois sismos em dois dias seguidos. Já no domingo, por sua vez, tinha sido detectada uma outra ocorrência, no caso no concelho de Alpiarça, com magnitude de 1 a 7 metros de profundidade. Ainda neste mês de março, registro também para outro sismo no distrito, na altura em Corus, mas uma dimensão menor do que os anteriores, 0,8. A Câmara de Tomar aprovou por maioria o fecho do Jardim de Infância de Fetal de Cima, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, indo ao encontro de idêntica decisão do Conselho Pedagógico do Agrupamento Templários. Ainda assim, os vereadores do Partido Social Democrata votaram contra esse encerramento. Tal como a Hertz tinha adiantado em tempo oportuno, o JI de Fetal de Cima já não deverá estar em atividade no próximo ano letivo. A nossa redação sabe que este fecho foi colocado em cima da mesa pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares como condição essencial para que a escola Santiria, situada na cidade, possa concretizar o objetivo de abrir precisamente um JI já em 2023-24. Na análise desta proposta de encerramento, Hugo Cristóvão, vereador responsável pelo Pluro da Educação, acabou até por dizer que uma situação nada tinha a ver com a outra, justificando, quanto ao fecho, que há vários anos não se estava a prestar um bom serviço para as crianças.
Nomeadamente esta questão do Jardim de Infância do Fetal, que em bom rigor há muitos anos funciona muito abaixo daquilo que são os números considerados para manter uma turma de jardim aberta. Recordo que há vários anos funciona com 4 ou 5 alunos em regra, ou muitas vezes inicialmente, tanto no início do ano, há um conjunto de matrículas, mas depois ao longo do ano a efetiva presença dos alunos vai diminuindo nesse jardim, ainda para mais com, em regra também, alunos que nem são propriamente do concelho, porque recordo que o Fetal está numa zona muito próxima do concelho vizinho de Ferreira do Zêzere, e às vezes destes 4 ou 5 alunos, um ou dois são da freguesia e concelho vizinhos, e portanto esta questão tem estado em bem-maria, permita-me a expressão, há vários anos. Este ano, portanto, o Ministério retomou esta prática de colocar as questões aos municípios, remetemos ao agrupamento respectivo para que desse parecer pedagógico o que aconteceu. E sendo o parecer pedagógico de acordo com o encerramento, ao qual eu, aliás, devo acrescentar, enquanto responsável pela educação, e já agora enquanto professor, que concordo absolutamente, acho que há vários anos não se estava a prestar um bom serviço. O primeiro objetivo de um pré-escolar é a socialização das crianças, e com 3, 4, 5 crianças não se está a fazer isso. E, portanto, a proposta é que, precisamente, que o nosso parecer vá também para a DGEST, na linha do mesmo parecer que o Conselho Pedagógico do Agrupamento referiu. E, portanto, no que diz respeito ao Fetal, o retrato há muitos anos está traçado, e não é com carta educativa ou sem carta educativa que o retrato vai mudar. O retrato é aquele.
Como referido, o PSD votou contra o encerramento. A vereadora Lourdes Ferromau diz que há muito por explicar, lamentando mesmo que os autarcas locais não tenham sido ouvidos, assim como há registro para a ausência de parecer do Conselho Municipal de Educação.
O senhor vice-presidente tem andado a empurrar o assunto para a frente, vem agora com uma proposta de encerramento de uma sala de jardim de infância numa freguesia rural. Não é visível que o autarca ou os autarcas dessa freguesia tenham sido ouvidos, portanto não existem esses documentos. Portanto, estamos perante uma situação que está mais no improviso do que no estratégico. Os vereadores do PSD irão votar contra a declaração de voto, e parece-nos que existe muita coisa aqui por explicar. também fazer referência a um requerimento que nós fizemos já no princípio, no fim do mês de janeiro, que apresentámos sobre a Carta Educativa e sobre algumas informações relativas à questão da não abertura da sala de jardim de infância na Escola Santa Iria, que o Sr. Vice-Presidente agora também fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o que é facto é que os documentos não dizem isso.
Aliás, não é nada dito disso nos documentos, com certeza, não sei onde é que leu isso. Portanto, a questão da Santa Iria não tem nada a ver com a questão do FETAL.
O Sr. Vice-Presidente não leu os documentos que vêm à reunião. Só posso confirmar isso, porque, de facto, o que vem aqui no parecer do agrupamento é que é desfavorável, atendendo a que o recurso humano educador de infância necessário para o funcionamento será transferido para a abertura do jardim da Escola Básica Integrada Santa Iria. Portanto, se isto está aqui escrito, com certeza que nós não fomos inventar isto em lado nenhum.
Câmara de Tomar a Prova fecho do Jardim de Infância de Fetal de Cima, com posição contrária do PSD.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, pediu desculpas públicas à Comissão Coordenadora da Universidade Sénior, aproveitando ainda para reiterar total confiança nos dirigentes daquela entidade e para elogiar a qualidade acima da média do trabalho que ali é feito. Por ocasião da recente reunião pública entre o Executivo Camarário, houve registro para a intervenção de Hélder Martins, antigo professor de dança da Universidade, à altura em que dirigiu críticas à Comissão Coordenadora pela ausência desta atividade do atual quadro letivo. O assunto gerou desconforto, sendo que a direção da instituição admitiu mesmo colocar o lugar à disposição. Nessa troca de argumentos com Hélder Martins, Anabela Freitas admitiu assim que a sua intervenção também criou algum desconforto entre os utentes da Universidade Sénior, pelo que agora apresentou desculpas públicas.
Aquilo que foi as minhas palavras na reunião de Câmara, quando posta em contacto com aquilo que nos foi transmitido, geraram algum desconforto dentro da Universidade Sénior. E há aqui duas ou três coisas que eu quero deixar claro. Primeiro, aquilo que é a atividade da Universidade Sénior, e a nossa Universidade Sénior tem utentes que não são só do nosso concelho, o que é sinal de que quer a qualidade dos professores, quer a qualidade das atividades que são prestadas, é uma qualidade acima da média que até vem buscar utentes de outros concelhos. Ponto 2. Reitero total confiança na Comissão Coordenadora e em todos os elementos, incluindo, obviamente, a Coordenadora Geral, não é? E, portanto, estamos confortáveis com aquilo que foram e serão as decisões da Comissão Coordenadora, porque entendemos que todas as suas decisões são tomadas a bem dos utentes da Universidade Sénior. E é isso que quem proporciona uma Universidade Sénior tem que depositar total confiança em quem te está a gerir no dia a dia, reiterar mais uma vez total confiança na Comissão Coordenadora da Universidade Sénior e pedir desculpa publicamente se de alguma forma as minhas palavras causaram algum desconforto por parte dos utentes da Universidade Sénior.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, pede desculpas públicas à coordenação da Universidade Sénior e reitera total confiança no trabalho realizado.
Rádio Hertz, informação.
O Sporting de Tomar vai ter pela frente o Futebol Clube do Porto na Final Four da Taça de Portugal de Hockey em Patins. O sorteio decorreu no Hotel dos Templários, nesta terça-feira, precisamente porque é Tomar que vai ser o palco para a fase decisiva da competição. Será a 29 e 30 de abril, no Pavilhão Municipal. É, pois, uma oportunidade única para que o Sporting de Tomar possa fazer história, ainda que do outro lado esteja uma das equipas mais fortes do mundo. A outra meia-final irá opor o Sporting ao Hockey de Barcelos. A Hertz marcou presença no sorteio da Final Four, altura em que Manuel Vitorino, representante do Sporting de Tomar, disse que a fava calhou aos nabantinos, mas a equipa irá entrar para ganhar, garantiu.
Acho que a fava calhou-nos outra vez, desculpa, aqui por frente. Realmente é o sorteio, estamos à espera que qualquer dos clubes tenha ao nosso alcance, qualquer das equipas pode vencer a taça. É um sorteio, temos que respeitar a quem calhou e dizer que corra tudo para o melhor, é isso que desejamos.
Do lado do Porto, Franklin Paes, clube que detém a Taça de Portugal, diz que a equipa só pode pensar na final depois de ultrapassar o Sporting de Tomar.
Estou a vencer o título, o objetivo foco do Porto é sempre em todas as provas entrar para vencer, mas primeiro temos que ganhar o primeiro jogo e depois só aí depois é para pensar no outro jogo a seguir.
Franklin Paes, dirigente do Futebol Clube do Porto. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que apostaria noutro tipo de sorteio para a equipa da casa, aproveitando a oportunidade para apelar ao fair play dos adeptos.
Eu pessoalmente apostaria noutro tipo de sorteio, mas pronto, vou guardar a minha opinião para mim. Mas permitam-me só deixar aqui uma nota. Eu não tenho dúvida que todos aqueles que irão jogar, portanto os participantes, irão ter fair play. Mas aquilo que eu apelo é ao fair play dos adeptos. Porque estamos lá todos nós a apoiar as nossas equipas, os nossos clubes. E aquilo que se passa durante 50 minutos dentro do ringue são adversários, não são inimigos. E que não venha o público e os adeptos, até prejudicando muitas das vezes o clube que pretendem apoiar, vir estragar aquilo que é o espetáculo que estou certa que vai acontecer durante os 50 minutos e com a qualidade destes participantes no espetáculo. E, portanto, aquilo que apelo, fair play desportivo está garantido com as quatro equipas que estão em jogo, mas que haja um fair play também de adeptos e que seja uma festa para a modalidade.
Está feito o sorteio Final Four, Taça de Portugal, Hockey em Patins, a 29 e 30 de Abril em Tomar. O Sporting de Tomar defronta o Porto na meia-final. O outro jogo será entre o Sporting e o Hockey de Barcelos. É caso para dizer até que enfim. Depois de alguns anos num para e arranca, eis que a nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento começa a ver a luz do dia. Houve registo nesse particular para a assinatura do contrato de comodato que visa precisamente avançar para a desejada obra. Desejada mesmo há muitos anos, tendo em consideração o atual estado das instalações que servem aquela divisão policial e respectiva população. Depois das assinaturas propriamente ditas, numa sessão que decorreu no Salão Nobre da Câmara do Entroncamento, Magina da Silva, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, disse que está dado o passo que os agentes do Entroncamento merecem, não deixando de recordar que está em causa um processo longo, referindo mesmo que o lançamento da primeira pedra, na altura em 2018, foi um ato inconsequente.
No ano de 2018, lançou-se a primeira pedra desta esquadra. Pelo meu, na altura, participou nesta cerimónia o antecessor superintendente-chefe Farinha, diretor nacional anterior. Temos que assumir que o lançamento desta primeira pedra foi relativamente inconsequente, se me permitem dizer. E por isso, depositamos grande esperança, no contrato, assinamos um contrato, no contrato que assinamos por três partes e que foi homologado pelo Sr. Ministro da Administração Interna, depositamos grande confiança para que realmente a esquadra que os polícias do entroncamento merecem venha realmente a materializar-se neste município.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, descreveu este ato como muito importante para o concelho, explicando os moldes do contrato celebrado, em especial tudo o que diz respeito ao financiamento da obra, na ordem dos 2 milhões de euros, que, refira-se, será lançada durante o mês de abril, esperando-se a consignação em setembro, outubro, se tudo correr pelo melhor.
E é hoje este contrato que estamos a celebrar, que vai permitir, vai garantir, melhor, já estão as verbas inscritas no orçamento, vai garantir o financiamento das obras da esquadra. E isso vai nos permitir que, no próximo mês de abril, nós possamos lançar a empreitada, porque temos tudo preparado, faltava-nos só esta condição, que não é tão pequena quanto isso, que é a condição fundamental. Embora a administração, nós vamos ter que adiantar o dinheiro, mas depois a administração interna vai-nos reembolsar, e isso é que é importante, ou seja, a garantia do financiamento. Com esta garantia de financiamento, nós vamos poder lançar a empreitada e esperemos que haja empreiteiros a concorrer, e depois esperemos que o processo do Tribunal de Contas não seja muito complexo, de forma a que a setembro, outubro, nós possamos lançar ou fazer a consignação da obra. Seria excelente, e sobre isto, se isso acontecer, se tiver disponibilidade, eu muito nos honraria com a sua presença nessa altura. E a construção da esquadra é, de facto, um dos anseios mais antigos, não só dos profissionais da PSP, porque vai permitir terem espaços de trabalho dignos, com grande dignidade, com melhor funcionalidade, com outra modernidade, mas também é um anseio antigo da nossa comunidade.
José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, lembrou que está em causa um compromisso com 20 anos, neste caso na dignificação das condições dos agentes da Polícia e de Segurança Pública. O governante disse mesmo que estava no tempo de passar das palavras aos atos.
O que hoje é que estamos a fazer tem que ver com a concretização de um projeto amplo de investimentos de 607 milhões de euros, precisamente na dignificação das condições de vida e do exercício da atividade profissional dos agentes da autoridade democrática e, neste caso em concreto, da Polícia de Segurança Pública. Trata-se, portanto, de passar das palavras às ações, concretizando um objetivo que tinha, como aqui foi dito, 20 anos e agora colocando nas mãos da Câmara Municipal 2 milhões e 20 mil euros para lançar durante o mês de abril o concurso público, para que, se tudo correr como previsto, em setembro ou outubro possamos assinar o auto de consignação, o mesmo é dizer, a entregar ao empreiteiro a responsabilidade da execução da obra.
Está dado assim o passo decisivo para que a PSP tenha a esquadra que merece no entroncamento.
Rádio Eves, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Abrantes vai reunir com Manuel Valamatos, presidente da Câmara, em encontro marcado para este 27 de março. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, aquela entidade diz estar em causa um conjunto de necessidades que se coloca à população, desde logo os cuidados de saúde. O mesmo texto refere que os centros de saúde carecem de mais profissionais, como médicos e enfermeiros, assim como, reforçam, urge desbloquear o processo de obras na urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio, garantindo ainda o funcionamento da maternidade 24 horas por dia, 365 dias por ano. A mobilidade será outra das preocupações dos utentes, que manifestam a intenção de continuar a pressionar os responsáveis para a abolição de portagens, uma medida que conta com o apoio unânime da Assembleia Municipal Abrantina. A requalificação dos espaços anexos à estação ferroviária no Rossio ao Sul do Tejo e articulação de horários dos transportes ferroviários e rodoviários também não são esquecidos, assim como a correção do traçado em alguns troços da Estrada Nacional 118.
Rádio Eves, informação.
Um homem de 43 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alpiarça, indiciado de tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram uma viatura, tendo o seu condutor adotado um comportamento suspeito. Ao verificarem que o homem demonstrava algum nervosismo, os operacionais realizaram uma revista de segurança pessoal ao condutor, bem como uma busca sumária à viatura, tendo sido possível constatar que o indivíduo tinha na sua posse produtos paciente, o que levou à sua detenção e à apreensão de 103 doses de AX, 1.177 euros em numerário, um telemóvel e uma caixa de condicionamento de produto estupefaciente. Altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Habitualmente, só se fala das pessoas e só se enaltecem após a sua morte. Mas neste caso, felizmente, ao longo dos anos, especialmente nos últimos, Rui Nabeiro foi sendo referido, falado, enaltecido, pelo seu fazer, pelo seu ser, pelo seu estar. Criou e desenvolveu uma marca de cafés e com isso desenvolveu uma região. Foi um empreendedor com responsabilidade social pelas suas gentes, não negando as suas origens humildes e até fazendo força dessa hipotética fraqueza, porque os homens com o H grande não se medem pelo que têm, mas pelo que dão, nas suas diversas dimensões, social, cultural, económica, entre outras, pela maneira como estava a vida, como se relacionava com ela, de uma maneira sustentável, criando e internalizando essa palavra nas suas ações e produtos, no dia-a-dia, referindo a certa altura da sua vida, que quando o seu pai desapareceu, caiu, mas ele disse que o pai morreu, mas que eles, a meio dos irmãos, estavam lá e iam fazer a vida que o pai fazia ou melhor, porque o pai, onde estivesse, esperava que fizessem isso. Ao ver aproximar-se o solstício da vida, referiu que a sua saudade era de poder viver mais tempo. Talvez continuar a voar como uma andorinha. Era um humanista, tinha valores, ética, princípios, era um líder e uma luz como empresário, como líder era um laço de simpatia, sempre ativo com vontade de fazer e construir, teve sempre um amor muito grande à sua terra. Espera-se que os seus descendentes se mantenham nesta linha de ação e que digam que quando o seu pai e avô desapareceu, não caíram, mas que eles estavam cá e iam fazer a vida que o pai e avô fazia, ou melhor, porque quando estivesse, esperava que tivessem isso. Ontem começou a primavera. As andorinhas andam no ar, livres como o seu voo. Mas por morrer uma andorinha, não se acaba a primavera. Precisamos é de mais andorinhas. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.